Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Você está ouvindo o programa Espaço Experimental da Tabajara AM, frequência 1110 kHz. Este segmento traz como tema a história de vida da jogadora da seleção brasileira de handebol, Aline Pará. Natural de João Pessoa, Aline é um exemplo de atleta que lutou para brilhar no handebol, um esporte de tradição na Paraíba, mas pouco reconhecido. Apesar da raiva por ter perdido em casa os Jogos Escolares Brasileiros de 1995, Aline aceitou o convite de jogar em São Paulo. Ela tinha 15 anos e deveria morar longe da família na cidade de Mirassol, interior do estado. Até hoje, Dona Noemi, a mãe de Aline, se emociona ao falar da viagem de ônibus até São Paulo.
Ai, Jesus, sofri muito, foi pra essa minha sair de casa. Eu não posso falar, não, porque eu logo pra chorar. Minha filha, tem certeza que é isso que você quer? Vamos arriscar, que não tem campo, eu quero jogar, que não tem campo, eu quero. Aí fui, eu vi essa menina de ônibus. Eles deram passagem, mas de ônibus. Nós duas dentro de um ônibus. Eu pegava na, ela dormindo assim, com a chavezinha. Eu pegava na mãozinha dela assim, eu disse, meu Deus, como é que essa mão se entende tanto, essa mãozinha se entende tanto com a bola. Mas... não, era mesmo. E quando eu cheguei, que eu fui para ver lá como era a situação e se deixar para adaptação.
Em São Paulo as coisas eram assustadoras. Apesar da beleza da cidade de Mirassol, ser paraibana, segundo Aline, foi bem complicado.
Tem preconceito, porque você chega lá, por ser nordestino, todo mundo já começa, cabeça chata, não sei o quê, sotaque fica imitando. Mas isso aí, com o tempo foi passando, foi acabando, e eu fui me acostumando e me adaptei bem lá.
No alojamento do time do Mirassol, Aline vivia com outras 15 meninas. Várias coisas eram proibidas e se as garotas desobedeciam, sofriam penalidades, como, por exemplo, ser cortadas da equipe. Dona Noêmia gostou da república em que Aline vivia mais pela segurança do que pela falta de liberdade. Ela conta algumas histórias engraçadas que ocorreram enquanto ela esteve por lá.
Mas quando eu ia lá, eu já tirava as meninas, fazia até um regime diferente com eles. Quando eu chegava, eu vivia mais lá do que aqui. Com a tia vocês podem chegar mais tarde. É, parecia uma procissão, né? Aí ia pra praça, e aí a gente vai tomar sorvete, vai tomar sorvete, até beber. Não era de mentira, hein? Não, aí a gente tomava cervejinha, na época eu tomava cervejinha também. Tinha um copinho, olha, não pode, só eu. Mas depois, aí deixei.
Jogando pelo Mirassol, a Aline virou Pará. Segundo ela, eram três Alines. A Aline Pateta, a Aline Chicória e a Aline da Paraíba. Começaram as transmissões por rádio e televisão. A Aline da Paraíba era um nome grande demais.
Daí eles começaram a cortar, chamado de Parazinha, Pará. Então daí esse apelido pegou, porque até porque é mais fácil para o pessoal, né, lembrar, a criançada chamar, tudo aí ficou Aline Pará.
Segundo a Aline, o grande motivo de ter ido morar em São Paulo foi a falta de oportunidades em João Pessoa. Nunca havia pensado em seguir outra profissão, era arriscar no handebol e ver no que dava. Aline confessou não ter se decepcionado pela escolha. Apesar das dificuldades, desde aquela época começou a conquistar coisas que almejava há muito tempo.
Quando eu entrei para o handebol, eu achava que aquilo ia ser coisa rápida e ia acabar no colégio e ia acabar também de jogar, como acontece com vários atletas, né, que não tem oportunidade. Mas quando surgiu essa hipótese de estar indo para São Paulo, daí já mudei meu pensamento. Não pensava em seleção brasileira, porque tinha muita gente, né, jogando, então tinha que mostrar trabalho. E depois que eu fui convocada, aí minha mente abriu e falei, vou treinar bastante para me manter. Graças a Deus, desde 97 eu faço parte da seleção brasileira, em juvenil, júnior e adulto.
A seleção adulta brasileira era um sonho que a Aline havia conquistado. Ser paraibana e estar ali era algo inédito.
É maravilhoso, porque você não espera, né, a convocação. E quando chega assim, ainda mais nova, você representa o Brasil tão nova. A minha primeira competição a nível mundial eu tinha 17 anos. Então, saí daqui com 95, 97, eu já estava na África do Sul, disputando um mundial e representando o Brasil, jogando titular.
A primeira grande experiência de Aline em competições internacionais veio com o Pan-Americano de Santo Domingo, em 2003. Aline e as meninas do handebol foram campeãs e desbancaram equipes como Canadá, Cuba e Argentina. No ano seguinte vieram as primeiras Olimpíadas de Aline, em Atenas. O nervosismo e a tensão foram enormes. Segundo a jogadora, nunca havia pensado que chegaria a um lugar como aquele.
Era um sonho, né? Parecia que eu estava pisando numa nuvem, assim. Tudo maravilhoso, diferente de tudo que eu já vivi, todas as competições, uma coisa inédita, né? Você chega lá, nossa, eu tô com os melhores do mundo. Então, pessoas que eu via na TV, os melhores do mundo estavam ali, comendo do meu lado. A gente se via todos os dias aí. E eu falava, não, a gente tem que jogar, né? Tem que ficar pensando nessas coisas. E jogar, e você vê que aquele jogo tá passando pro mundo inteiro. Pra cair a ficha demorou um pouquinho, mas acho que depois que cai a ficha, a gente jogou, infelizmente não conseguimos medalha.
Aline ressalta que mesmo sem medalhas, os resultados foram fantásticos. Segundo ela, ser nono lugar numa competição tão disputada quanto as Olimpíadas é um grande estímulo para o handebol brasileiro. Aline afirmou que as equipes europeias são as grandes campeãs desse tipo de competição. As jogadoras quase sempre têm um invejável porte físico e muito incentivo. Atualmente, a Aline joga pelo time de Concórdia, Santa Catarina. Mesmo morando lá, tem um apartamento em São Paulo, onde hospeda garotas do Brasil todo que chegam à cidade em busca de solidificar carreira no esporte. O handebol no Brasil e na Paraíba é uma preocupação constante de Aline. Segundo a jogadora, na Paraíba faltam equipes que incentivem os adolescentes a investirem na carreira após a prática na escola.
Então, acho que, porque aqui o esporte paraibano, ele só é bom na escola. Você acaba o segundo colegial, não tem mais nada. Não tem um clube que você possa estar jogando, que tenha um recurso, que você possa estar recebendo dinheiro para estar jogando e viver daquilo. Então, acho que falta investimento dos clubes, patrocinadores, de estar formando equipes para estar participando a nível nacional. E isso não acontece. Tem pouquíssimos clubes aqui. E com isso, os atletas são obrigados ou a parar, ou ter que sair daqui se tiver alguma oportunidade. Sair pra tá ganhando dinheiro e vivendo disso, né? Porque qual o atleta que não quer viver fazendo aquilo que gosta, estando do lado da família? Isso aí acho que todo mundo quer. Ninguém quer sair e deixar a família pra tá ganhando dinheiro fazendo aquilo que você gosta.
No Sul e Sudeste os problemas são outros. Os times vêm sofrendo com falta de patrocínio e descaso do governo. A jogadora afirma que a ausência de incentivo com os atletas vem causando uma fuga dos jogadores brasileiros para times do exterior. Segundo ela, equipes de tradição do handebol brasileiro estão pouco a pouco sendo extintas.
Eu estou preocupada dentro do Brasil com o handebol, porque esse ano várias equipes acabaram. Guarulhos, que eu jogava, acabou, e Jundiaí também, que eu estava jogando, acabou. Então, duas equipes que estavam fortes, aí tinham patrocinadores, só que não perderam os patrocínios. Então, é preocupante, porque uma equipe que é heptacampeã da Liga Nacional, octa da Copa Brasil, e não tem um patrocínio, é complicado. Então, no Brasil, acho que se não houver investimento, aí o pessoal começar a ver o handebol com outros olhos, vai ser complicado jogar. Vai ter que tá saindo do Brasil. E o que tá acontecendo hoje na seleção? De 15, 12 jogam fora. Então, será que para praticar o handebol vai ter que sair do Brasil? Aí, e as crianças que estão começando, não vai ter aquele ídolo aqui, entendeu? O ídolo vai estar lá fora, vai estar jogando lá fora. Aí só vai ver quando tiver uma Olimpíada.
Ser reconhecido em João Pessoa ainda é tarefa complicada para a Aline. Nas poucas vezes que saiu de casa, só foi reconhecida quando vestia o uniforme da seleção brasileira. Com alegria, a jogadora afirma que isso vem mudando.
Em São Paulo, por estar lá bastante tempo, o pessoal já me reconhece bastante. Andando na rua sem roupa, sem nada, o pessoal me reconhece. Porque eu tô lá um tempão, lá é foco, né? Passa na TV direto. E por incrível que pareça, também Santa Catarina, faz 3 semanas que eu tô lá, todo mundo já reconhece, já... Eu ando na rua, o pessoal para, ah, eu fui muito jogando, não sei o que, conversa. Ah, agora eu sinto que é já a minha segunda casa lá, já me sinto bem à vontade. Quando eu chego lá, já relaxo. Às vezes, quando eu tô aqui, eu sinto falta de lá, e quando eu tô lá, eu sinto falta daqui. Então, eu acho que é a minha segunda casa lá, me acostumei bem. Hoje eu moro, minha residência é em São Paulo, mas tô jogando em Santa Catarina. Então, quando eu tô em Santa Catarina, sinto vontade de estar em casa em São Paulo também, porque minhas coisas estão tudo lá. Então, é a minha segunda casa. Mas aqui está começando.
Orgulho e reconhecimento. Assim, Aline descreve o que o handebol vem proporcionando à sua vida.
Eu acho que o reconhecimento, né, dentro do esporte, pelo povo paraibano. Acho que isso aí é o meu maior orgulho. Acho que também é o orgulho da minha família. É você realizar, eu acho que é uma realização profissional. Apesar que não está muito assim, dando dinheiro, não, mas de resto está maravilhoso.
Este segmento desvendou um pouco da vida de Aline Pará. Aline começou a praticar handebol aos 11 anos no Colégio IPEP e atualmente é ponta esquerda da Seleção Brasileira Feminina de Handebol. Este segmento teve produção e apresentação de Amanda Tenório, professora orientadora e jornalista responsável Carmélio Reinaldo, gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da UFPB. Bom dia e até o próximo sábado.
Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Radiodifusão e Universidade Federal da Paraíba.
O Espaço Experimental é produzido por Adino Bandeira,
Adriana Costa,
Ayrton Moraes,
Amanda Tenório,
Anderson Soares,
Bárbara Vanderlei,
Bruno Guimarães,
Caroliane Anjos,
Cláudio Ferreira,
Débora Rosa,
Deise Fernanda,
Douglas Xavier,
Éder Nunes,
Elisângela Silva,
Gustavo Arruda,
Inara Rosa,
Juliana Navarro,
Júlio Silva,
Keliane Alves,
Larissa Freire,
Lívia Falcão,
Magberto Rocha,
Maiana Fernandes,
Manuela Kirchner,
Natália Xavier,
Paula Cavalcante,
Paulo Serrano,
Rebeca Helena,
Renata Costa,
Roberta Crispim,
Sara Falcão,
Vanessa Queiroga
e Vitor Nicolau.
Editores Maiana Fernandes e Vitor Nicolau.
Apresentação de Éder Matheus e Lívia Falcão.
Professor orientador e jornalista responsável, Carmélio Reinaldo.
Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba.
A partir de segunda-feira, este programa estará disponível no site www.agencia.ufpb.br/sonora.
Tenha um bom dia e até o próximo sábado.